é um dos trabalhadores essenciais a trabalhar nos bastidores dos hospitais, não é? É um trabalho que não é muito conhecido pela população, mas sem o qual era impossível dar resposta à pandemia. Explique-me um bocadinho qual é que é o seu trabalho no centro hospitalar.
Pronto, eu, como lhe disse, trabalho na área dos transportes, e os transportes é uma área muito abrangente e é uma parte essencial da mecânica do centro hospitalar. Portanto, vamos buscar doentes a casa, trazemos doentes para o centro hospitalar, vamos buscar pessoas que testaram positivo e que vamos novamente buscar porque não têm recursos de vir ao hospital e trazemos-as para fazer os testes. Nós transportamos a parte dos falecidos. Portanto, infelizmente, neste último ano houve, como é conhecido e é público, um número muito grande de pessoas que faleceram, muitas derivadas ao Covid, e a maior parte sim, portanto, houve um acréscimo muito grande. E nós deslocamos-nos ao serviço, pegamos no falecido, portanto, e transportamos-o para a morgue. Portanto, a falta de espaço nos cuidados intensivos. Nós fazemos esse tipo de serviços, nós tiramos o doente que está melhor. Para disponibilizar a cama e temos um doente já à espera para entrar nessa cama. Portanto, basicamente, a vida depende dos médicos, em primeiro lugar, como é evidente, mas também depende do transporte que consiga tirar e que consiga colocar o doente, que consiga disponibilizar a vaga.
O grande aumento da mortalidade nos últimos meses teve um impacto no seu trabalho, como já disse. De que forma é que isso mexeu com o seu dia a dia e também consigo emocionalmente?
Mexe com toda a gente, quer dizer, quando se transporta um ou dois falecidos, três falecidos, por exemplo, estou a falar no Corri Cabral, que era um hospital de referência Covid, e se passa a transportar 12 e 13, quer dizer, é uma coisa brutal. Saber que se vai buscar um familiar de alguém, saber que se senta numa enfermaria e que se vai buscar um falecido, e que é uma coisa que não para, não é? É uma coisa que é emocionalmente escutante. É brutal e depois quando nós também temos família, não é? Como eu tenho, por exemplo, um irmão agora que é Covid, saiu de uma unidade de cuidados intensivos para uma unidade de cuidados intermédios, se posso assim dizer, e saber que poderia ser ele ou que pode ser ele, não é? Ou que se tem familiares e que se podem transportar, quer dizer, carrega um lado emocional grande, um desgaste grande, sim.
Houve alguma história que o tenha marcado, nestes últimos meses?
Houve várias conversas de perguntar porque é que nós estávamos com o fato se a pessoa ia morrer, se tinha alguma coisa muito má, portanto, poder explicar isso, poder acalmar, poder explicar isto numa linguagem simples e acessível, porque são pessoas de idade. Tenho outro exemplo de passar com uma ambulância, ir a um serviço no Corri Cabral, neste caso na hemodiálise, de estar uma pessoa. Duas pessoas à porta, muito tempo, nós vamos de São José para o Corri Cabral, vimos e essas pessoas estarem lá, e depois vir-me a perceber que as pessoas estavam lá à espera que saísse um familiar. Portanto, horas a fio para poder dizer adeus e para poder dizer às pessoas que não se esquecem, que gostam delas, que sentem falta, que estão à espera deles em casa. Portanto, é uma situação que mexe, porque. Isto acaba por ser uma missão, mas acaba por nós temos filhos, temos pais, temos irmãos, e isto fragiliza, acaba por mexer connosco, como é evidente.
Mas, portanto, pessoas que aproveitavam o facto da pessoa ser transferida para outro serviço para ir lá vê-la, é isso?
Exatamente. Para podê-la ver passar, para poder gritar ao longe porque eram pessoas que estavam positivas, não é? Quer dizer que sentiam falta, Tenho um irmão agora nessa situação, portanto, poder vê-lo do lado do vidro, e eu posso vê-lo porque o meu trabalho passa por ir a esse serviço, não é? Poder vê-lo é poder ver alguém que não pode ver, não é? É conseguir. Acho que só conseguimos viver a experiência dos outros metendo-nos na pele dele, não é? Passando para o outro lado.
Certo. Falando um bocadinho da sua família, sei que tem uma filha, e um pai também com idade de risco. Como é que conseguiu gerir, este último ano, de forma a tentar não os infectar e tendo algum equilíbrio familiar?
Vai-se gerindo com vai-se gerindo com o lado racional e com o lado emocional, porque acho que nós não nos conseguimos separar dessas duas coisas. Houve alturas neste percurso que era impossível estar longe, portanto, sabendo que poderia colocar em risco, tomando todas as precauções, porque nós temos noção do que é que podemos fazer e o que é que não podemos, não é? Houve alturas que não se consegue, o lado emocional supera o lado racional. Houve alturas que abracei o meu pai e que hoje é a minha filha. Sabendo que às vezes poderia estar em risco, não é? Sabendo, mas que é impossível, é impossível. E pronto, e estávamos à espera de ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e já passou um ano e nós ainda não temos um fim à vista, um fim. Temos a imunidade de grupo, será, se calhar, para setembro, se houver vacinas, se não houver, portanto, ninguém aguenta este distanciamento eternamente. Eu não aguento, acho que é difícil viver sem afetos, sem as pessoas que nós gostamos, sem as pessoas que fazem parte de nós.
Certo. Pronto, eu imagino que tudo isso leva a um cansaço físico e emocional. Um estudo recentemente veio dizer que 1 em cada 3 profissionais de saúde manifestavam características de burnout. Vê isso também do vosso lado, do lado do pessoal dos transportes?
É assim, sim, para já, porque é assim, a nossa realidade não é a realidade diferente do resto do país. Apesar de nós termos conhecimentos, nós, eu tive colegas meus infectados, portanto, tivemos casos desses no departamento, portanto, e isso acarreta menos pessoas, mais trabalho, e acarreta pressão, não é? Sabendo que o colega do lado apanhou, sabendo que ele está positivo, sabendo que a família. Também, portanto, isso e acarreta um cansaço, sim, acarreta um cansaço. A minha experiência é que trabalhando em equipa, não é? Estando aqui nos transportes e mesmo acabamos por trabalhar em rede. Nós conseguimos descomprimir uns com os outros, conseguimos falar, conseguimos nos suportar, não é? Mas é difícil, sim, é difícil, é difícil. Eu tomo agora vitaminas, tomo um suplemento vitamínico porque acho que sinto-me mais cansado, mais fatigado, com menos capacidade para decorar coisas. Sinto isso, sinto que dá moça, sim, que faz moça, sim. Sou novo e sinto que faz moça, faz.
E tendo mudado de área recentemente, arrepende-se dessa decisão? Ou não por
Não,
isso?
não, 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 não. Continuo com. Acho que. Quer dizer, ao princípio, quando vim, levantava-se várias questões, porque acaba por ser um lado muito humano, um lado de proximidade. Seria a altura, não é? Emocionalmente, a altura de poder trabalhar com pessoas debilitadas, com pessoas com necessidades especiais, porque acabam por estar fisicamente e psicologicamente numa fase da vida em que é uma fase hospitalar, que não estão bem, não é? E se eu emocionalmente iria suportar isso, isso ia ser. Mas não, foi um desafio e foi um. Acho que acabamos por nos sentir bem a ajudar os outros, não é? Acabamos por ser uma missão. Acho que encaro isto como uma missão. E acho que sim, fazia novamente, responderia novamente ao trabalho e responderia afirmativamente, sim.
Ok. Para terminar, daqui a uns anos, como é que contaria à sua filha, aos seus netos, este último ano que passou?
Sei, acho que ainda não fiz esse balanço, porque acho que ainda não estamos na altura de balanço. Acho que ainda estamos numa altura de estar alerta, de ainda não sabemos qual é que é o fim, não é? Pensar no fim, uma coisa que ainda está a decorrer e que eu saio daqui agora e vou fazer um Covid e vou falar com alguém que tem e pronto, não sei, assim, uma maneira sucinta de lembrar-nos, não sei, acho que é uma aprendizagem, acho que nós nunca sabemos tudo, não é? Acho que a vida é um desafio e isto foi um desafio grande que nós temos vencido com muitos custos, não é? Com estas mortes todas, até a nível económico, não é? A nível de emprego, porque isto também mexe com as famílias, não é? Não, não, não sei, não, acho que não.
Ainda não
Entender
fez
este ano
esse
foi
balanço
como
na
um
sua
desafio.
cabeça.
Sim, não fiz, não fiz, não fiz. Mas é um desafio, certamente será um desafio. E ainda continua a ser e é. Daqui a. Aprendemos como não controlamos tudo.
Ok. Obrigada.
Não é nada, nada.